Boa tarde a todos. Enquanto coordenadora do Grupo de Educação Especial, vamos dar início a esta nossa audiência. Dizer que esta audiência vai ser gravada, como sempre, todas as nossas audiências são gravadas, para que nós depois também possamos, para além dos documentos que nos possam deixar, avaliar depois o conteúdo das mesmas audiências. Eu quero informar que este grupo de trabalho é constituído por mim, Margarida Almeida, do Partido Social Democrata, pela deputada Manuela Tender, também do Partido Social Democrata, pelo deputado Jacinto Serrão, do Partido Socialista, pelo deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, que não está cá, a deputada Rita Rato, do PCP, que também está ausente, e a deputada Inês de António Pereira, que também está ausente. E porquê que estão ausentes? Porque em simultâneo está a decorrer também uma audiência no âmbito do subsídio da educação especial, porque está no âmbito da segurança social, e portanto estas colegas, como estão nas duas comissões em simultâneo, hoje, dada a pertinência de uma petição, estarão lá, mas com a certeza, porém, de que vão ter conhecimento de tudo o que hoje vamos aqui receber em termos de informação da vossa parte e também fazermos jus àquilo que é o vosso trabalho. Por isso, vamos ter uma apresentação de 5 a 7 minutos do projeto. Depois, os meus colegas irão usar a palavra para algumas perguntas que entendam por conveniente fazer. E depois fazemos o encerramento final do mesmo. Tá? Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos. Esperamos que aquilo que vos trazemos possa suscitar-vos algum interesse, que seja do vosso agrado e que em comum possamos, quer dizer, continuar este trabalho que poderemos encarar como uma semente que pode ser plantada, portanto, e feita crescer. Nós, para agilizar o tempo que temos, portanto, trouxemos uns slides, mas que não é possível visualizar, pois não? Não. Portanto, pois não. Pois é, pronto, de qualquer dos modos, quer dizer, tanto...
Deixar-nos a apresentação depois, a uma é de onde Jeff Batista ao Promed, e distribuímos por todos os
meses. Ok, está muito bem. Ok, pronto, então nesse caso... Talvez desta que não tem nada escrito, que a minha tem aqui já muitos apontamentos. Exatamente. Posso continuar? Então, portanto, este projeto das técnicas de relaxamento em sala de aula, quer dizer, portanto, tem como objetivo portanto, uma nova solução para os velhos problemas da aprendizagem, que de facto, quer dizer, são terríveis, quer dizer, portanto, no nosso país, e nós podemos constatar isso precisamente porque trabalhamos em escolas através do Decreto-Lei 3 de 2008 e estamos muito por dentro das situações que se vivem nos agrupamentos, tanto em Lisboa como fora de Lisboa. Esta ideia das técnicas de relaxamento em sala de aula surgiu no consultório, quer dizer, por mais estranho que pareça, no acompanhamento a professores que pediam ajuda, quer dizer, ajuda psicoterapêutica para as questões de vida que tinham, quer dizer, portanto, e muitas delas eram os problemas em sala de aula com os alunos. E os primeiros guiões foram escritos exatamente para ajudar esses professores. E fomos depois tendo o feedback da aplicação deles, quer dizer, portanto, e a partir daí, portanto, pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, começámos a trabalhar nas escolas com o 2008, a propor isso às escolas que aceitaram e começámos a aplicar também, portanto, junto das crianças nos agrupamentos. Eu tinha aqui uma exposição, portanto, um bocadinho mais longa do que é o stress, mas eu acho que, portanto, também podemos ir passando um bocadinho por cima disso. Todas as pessoas sabem o que é o stress, não é verdade? E no caso das crianças, quer dizer, portanto, o stress delas vem da família e vem da escola, de ambos os sítios. E o stress, portanto, é uma situação, portanto, que envolve o funcionamento de praticamente todas as áreas do nosso corpo, portanto, porque mexe exatamente com o sistema endócrino, nervoso e imunitário. Ora, fazendo disparar hormonas, faz tanto com que cheguemos àquela reação do luta ou fuga, que é, ou faz frente à situação, quer dizer, portanto, desaparece, não é verdade? Mas para fazer frente à situação, quer dizer, portanto, é necessário muitas vezes ter competências, quer dizer, portanto, e as técnicas de relaxamento são, sem dúvida nenhuma, portanto, umas competências extraordinárias para lutar com isso. Portanto, o stress, são nas crianças da escola, são angústias, portanto, situações de ansiedade e medo vividas, como já falámos aqui, portanto, na família e na escola, que se manifesta, quer dizer, portanto, no seu funcionamento, como também, portanto, já dissemos. Estas alterações no funcionamento fisiológico causam consequências, quer dizer, portanto, no sistema cognitivo, de várias ordem. E na aprendizagem, portanto, principalmente, salienta-se o bloqueio cognitivo e emocional, problemas na atenção, na memória, no ponto de foco, nos comportamentos, e isso tudo se manifesta muito mais ainda na sala de aula, que quando estão face aos seus pares, eles sentem-se sempre muitíssimo mais à vontade para se exprimirem, não é verdade? O relaxamento, portanto, proporciona, como também está aí dito num display, aplicado pelo professor em sala de aula, aprofunda a relação entre eles, portanto, cria vínculos, e nós sabemos que quanto mais ligados estão emocionalmente, quer dizer, portanto, mais melhor se processa, portanto, a aprendizagem, mais disciplina, portanto, uma disciplina ocorre de uma forma natural, sem grandes necessidades, portanto, de chamadas de atenção, é uma estratégia rápida, fácil de aprender e que tem resultados rápidos e continuados, porque à medida que se vai continuando com o stress, portanto, isto vai-se impregnando nas crianças. E a verdade é que é engraçadíssimo, porque crianças pequeninas, tanto 5 ou 6 anos, tanto dizem-me na escola: sou professora, gostei tanto da sua aula, quando é que há mais? E pronto, também não lhe explico que nem há aula nenhuma, não é verdade? Nem sequer têm ainda entendimento, às vezes, para pensar que é ou não é uma aula, mas gostaram daquilo porque se sentiram bem, porque os fez sentir-se bem. E o fazer sentir-se bem é que, portanto, disponibilizou-os de uma forma diferente para as aprendizagens. E, como referia de novo, como já falei, portanto, que já fazemos esta prática, quer dizer, portanto, nos agrupamentos com quem temos protocolos, nem sempre os professores aderem, quer dizer, portanto, normalmente temos que começar por convencer, nem todos, há alguns que estão famintos, quer dizer, portanto, e aderem imediatamente, mas há outros que são mais avessos à inovação e que entendem isto com mais um trabalho que têm que fazer, portanto, e é preciso, de facto, depois mostrar-lhes na prática que é um trabalho de 7 ou 8 minutos que lhe poupa muito trabalho, quer dizer, portanto, feito em condições psicológicas e emocionais muito diferentes. Portanto, o que é que nós queremos? Nós queremos, em primeiro lugar, fazer um estudo aprofundado, quer dizer, portanto, um estudo com um grupo experimental e grupo de controle. Claro, portanto, no grupo de controle, no grupo experimental fazíamos as técnicas de relaxamento, no grupo de controle líamos uma história, portanto, fazíamos qualquer coisa que simulasse, não é verdade, a situação. Mas, portanto, isto teria que ser, portanto, no mínimo, portanto, um grupo de 300, portanto, para ser bastante significativo e para dar resultados, portanto, uns resultados que se pudessem, de facto, analisar. Para fazer este estudo, nós precisávamos de dois técnicos, 6 meses, com vencimentos na ordem dos 1.500 euros, e mais 5 mil euros para despesas gerais de transporte, alimentação, tinta para impressora, e, portanto, enfim, essas papel, essas coisas assim. Concomitantemente com isto, a edição de um livro com os guiões que devem ser aplicados na sala de aula, porque estes guiões são feitos para alcançar, portanto, concomitantemente com todas as qualidades do relaxamento, deixar também nas cabeças das crianças conceitos de desenvolvimento pessoal. Portanto, o que é a amizade, a honestidade, a integridade, a adaptação, a flexibilidade, portanto, todos os guiões têm, portanto, um tema que seguem para organizar também aquele momento, qualquer, portanto, uma informação viável e prestável na cabeça das crianças. Ora, nós temos aqui alguns guiões de relaxamento que podemos deixar, portanto, já para apreciação. E, portanto, este livro terá que ser ilustrado, porque se trata de um livro que, como depois também andará muito nas mãos das crianças, precisa de algum colorido. Aqui é uma amostra de ilustração, mas à partida não será esta que vai ser escolhida. Quer dizer, portanto, teremos que encontrar um outro... Embora este seja bonito, mas não será talvez o mais adequado, portanto, para fazer este livro. Aliás, talvez seja melhor eu passar também. Exatamente. E esta é a minha parte da exposição, espero não me ter excedido. Agora, pois, a minha colega já me fez ali sinal, agora a minha colega Gabriela, portanto, tem mais uns pontinhos para referir.
Pode usar a palavra à Sra. Daniela.
Eu, rapidamente, vou dizer só alguns comentários ao Decreto-Lei 3.2008, uma vez que nós, como psicólogas clínicas, fazemos acompanhamento a crianças em escola. E deparamos... já há alguns anos, com algumas lacunas neste decreto-lei, em nosso entender. Uma delas tem muito a ver com a impossibilidade de acompanhamento a crianças que sofrem de perturbações emocionais. Ou seja, a criança tem que sofrer uma perturbação cognitiva, um déficit cognitivo, para ter acompanhamento. A realidade é que este ano, por exemplo, não sabemos bem porquê, mas há algumas escolas em que temos uma série de crianças com automutilações. Temos também o caso de uma criança que já fez duas tentativas de suicídio, por isso tem uma depressão com tentativa de suicídio, não é ideação, mas é mesmo já tentativa. Temos crianças com casos de perdas de irmãos. Há uma que acorda à meia-noite e vai para o cemitério, porque isto é até uma aldeia, vai para o cemitério, para a campa do irmão chorar. E estamos a falar de uma criança de 9 anos. E também temos o caso dos abandonos, ou seja, a mãe que se separa do pai e vai para outra terra, ou o pai, a falta da mãe, a agressividade que estas crianças passam a ter, a agressividade em sala de aula. Estas crianças não podem ter acompanhamento ao abrigo do 3/2008. E isto para nós é uma grande lacuna. Porque se agarrarmos nestas crianças logo no início, podemos fazer um bom trabalho. E quando elas nos aparecem, com os tais déficits cognitivos, porque claro que, pois se não estão bem emocionalmente, vai-se refletir a nível cognitivo, nós temos um duplo trabalho, um trabalho que já traz um rastro de alguns anos e que é muito mais difícil comatar se tivéssemos agarrado logo estas crianças no início. Outra coisa que o 3/2008 tem para nós é falar da deficiência permanente. Isto de rotular uma criança com uma deficiência permanente, para mim, não deve ser feito. Acho que ninguém deve ser rotulado nada. Devia ser temporário. Ou criarem um... Claro que se estivermos a falar de uma criança autista, ou de uma criança com síndrome de Asperger, ok, estamos a falar de deficiência permanente, mas estas crianças, está-las a rotular como permanente, é negativo, é mau para a criança. Outro problema que nós temos também tem a ver com a não generalização do pagamento se deve ser feito aos técnicos ou aos pais. O que é que acontece? Em muitos casos é feito aos pais. Os pais, por dificuldades económicas e porque aquela quantia lhes cai na conta, não se preocupam muito em saber de onde vem e gastam. Os técnicos não recebem. Em muitos casos estamos a fazer trabalho pro bono, porque temos tanta pena das crianças que, no fundo, acabamos por continuar o acompanhamento para não as prejudicar. Por isso, resumindo, o que é que nós queríamos? Gostaríamos que houvesse um alargamento do acompanhamento às crianças só com perturbações emocionais, um alargamento do acompanhamento a crianças com deficiência temporária e o pagamento direto aos técnicos. Podem-me dizer assim, ok, como é que nós sabemos se o técnico vai lá e se não está a receber? As escolas podem criar uma forma de controlar o técnico com pronto, uma folha de presenças, de qualquer forma. Era, no fundo, estas três questões que nós achávamos muito pertinentes de trazer para aqui.
Eu vou passar, então, a palavra aos senhores deputados. Deputado Jacinto Serrão.
Obrigado, senhora coordenadora. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer a vossa manifestação de vontade em estar aqui connosco para nos dar mais um contributo, ou pelo menos apresentar o vosso trabalho, que já é, pela apresentação que foi feita, e poderá ser ainda mais um bom contributo para melhorarmos a problemática que existe no ensino em Portugal, no nosso país, no nosso sistema, nomeadamente no que diz respeito às crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Seguramente o trabalho que estão a desenvolver será acompanhado por nós, com toda a atenção. Vou também analisar com mais detalhe esta documentação que nos fazem chegar para podermos ver como é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o nosso grupo de trabalho também, seguramente também vai refletir sobre isto depois, poderá acompanhar este vosso trabalho de maneira a podermos dar uma resposta positiva às vossas pretensões. No entanto, também lamento que não tenhamos aqui o PowerPoint, que já estive a ver aqui este slide, mas nestes pequenos slides não é possível, estão esquematizados, e seguramente com a apresentação e a explicação por parte de quem os fez, seguramente seria muito mais enriquecedor
muito mais
para
enriquecedor.
Nós, mas não solicitaram a tempo, a Assembleia da República tem naturalmente todos
não
os equipamentos,
que era
mas tivessem solicitado...
Somos completamente novatas nestas andanças, não é? Portanto, agora já ficámos a saber.
E poderíamos compreender melhor, sim, mas depois eu já passei assim na diagonal os olhos nestes documentos, ou pelo menos nestes slides, dá para compreender aquilo que é o essencial da vossa pretensão com esta reunião. Gostaria de colocar algumas questões para podermos... Pronto, dissipar ou pelo menos clarificar mais aqui alguns aspectos que eu acho que são importantes. De facto, a questão que estão a colocar é uma questão importantíssima no sistema de ensino, no nosso ensino, que tem a ver com o bem-estar educativo. E há muita reflexão e muito trabalho desenvolvido para identificar os problemas de natureza cognitiva e tentarmos também resolver esses problemas, e as questões de natureza emocional normalmente são relegadas para um segundo plano como sendo questões menores, mas que têm repercussões, como foi dito aqui, seguramente como especialistas que são nesta área, têm repercussões muito negativas também no foro cognitivo a prazo, a médio ou a longo prazo. E é de facto uma observação pertinente estas questões que colocam aqui no que diz respeito à lacuna que a lei prevê para identificar e acompanhar estas crianças com necessidades emocionais, com problemas de natureza emocional. A questão que eu coloco é como é que, de facto, porque isto já é um campo muito mais difuso, e do ponto de vista técnico, como é que poderíamos, e seguramente o vosso trabalho também vem um pouco nesse sentido, não sei, mas já está identificado claramente que há aqui técnicas de relaxamento, mas já vou a essa parte, mas como é que nós poderíamos depois encontrar aqui uma forma técnica, através dos técnicos especializados para o efeito, e identificar estas crianças com perturbações de natureza ou problemas emocionais, porque nós precisamos também dar objetividade à própria lei e identificar, de facto, quais são os casos elegíveis a apoios desta natureza. Portanto, a lei tem que ser o mais objetiva possível. Podemos pôr de uma forma generalizada também. Estes apoios são dirigidos a crianças com necessidades educativas especiais do foro emocional. Mas depois temos de objetivar isto, e não sei se já têm realmente algumas ideias concretizadas nesse sentido. Não sei se, se eu faria as perguntas todas e depois... a questão da rotulagem, portanto, isto também cria um certo estigma, portanto, penso que é o do problema psicológico, ou um estigma sobre a criança se tem uma deficiência permanente ou não, de facto, isto, do ponto de vista semântico, tem, é capaz, não é capaz, tem certamente algum peso estigmatizante. Também são observações pertinentes e a própria lei de 2003, que já digo-vos, que está a ser analisada pelo grupo, pelo grupo de trabalho. Nós pedimos um estudo ao Conselho Nacional de Educação para avaliar, de facto, o impacto dessa lei e como é que ela está a ser aplicada, e seguramente sofrerá algumas alterações e os vossos contributos depois seguramente vão ser tomados em conta nessas alterações que nós vamos promover à Lei 3 de 2008. Para além das diversas lacunas que já identificamos e que são reportadas para o nosso grupo pelos outros profissionais e outras associações e organizações nesta área. Colocou aqui uma questão que estas técnicas de relaxamento já estão testadas e com resultados positivos. Portanto, a pergunta que eu faço é se de facto já têm esses resultados positivos, se é só o feedback que recebem dos alunos e dos professores, que de facto, que aparentemente são bons os resultados, que as pessoas se sentem bem, ou se já existe algum estudo concreto que vos leve a demonstrar que estas técnicas têm um efeito concreto e se é mensurável. É talvez a palavra mais adequada que eu gostaria de citar, tentar enquanto seja, se é mensurável ou não esses resultados positivos, se conseguem medir isso. Depois temos aqui a questão do público-alvo, as crianças, com que idades, portanto, as idades, se é para todos os ciclos, crianças mais... novas, portanto, com que idades é que estas técnicas de relaxamento podem ter maior êxito ou menor êxito? Já vimos que até os próprios professores, começou pela origem deste trabalho, e os adultos se sentem reconfortados com este tipo de técnicas e melhoram a sua performance do ponto de vista profissional. Mas nas escolas, com que idades de facto é que têm trabalhado? E se tem realmente uma faixa etária específica de intervenção nestes domínios. Depois, têm trabalhado, no âmbito seguramente do ensino não formal, portanto com a vossa participação, junto de alguns agrupamentos, foi aquilo que disseram, com protocolos que estabelecem. Qual é a natureza do protocolo? Portanto, quais são os protocolos que estabelecem? Dão formação aos professores ou vão às próprias salas de aula e já fazem as próprias práticas onde os professores assistem? Com a vossa, os professores não dão as práticas, portanto, vossos próprios é que entram na escola, participam com o vosso know-how e com o vosso trabalho para, no âmbito do próprio ensino não formal, ou têm apostado formação aos professores e as pessoas, por sua vez, é que aplicam estas técnicas de relaxamento. Portanto, basicamente eram estas as questões que eu gostaria de ver melhor respondidas ou melhor esclarecidas. Seguramente foi por falha minha de interpretação, não por vossa transmissão, mas também por limitações de tempo não puderam transmitir, para poder compreender ainda mais melhor o alcance deste vosso trabalho. É tudo, senhora Coordenadora.
Obrigada, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra à deputada Manuela Tenda e depois, no final, respondem a todas as questões colocadas, quer por os colegas, quer por mim mesma também.
Muito obrigada, boa tarde. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saúdo também a vossa dinâmica, a vossa iniciativa e este voluntarismo e o terem vindo cá partilhar connosco esta iniciativa. Efetivamente, é uma questão que me parece muito interessante, esta técnica de relaxamento em sala de aula. Nós dizíamos há pouco, antes de chegarem, que também era interessante arranjar estas técnicas de relaxamento aqui para o Parlamento. Às vezes, em momentos de maior tensão, também faziam falta. Mas, passando esta nota de humor, efetivamente hoje as crianças vivem muitas vezes num colete de forças. São perturbações emocionais, são às vezes as deficiências motoras, cognitivas, problemas de aprendizagem, problemas familiares, essas coisas que conhecem melhor do que nós e que as perturbam profundamente. E entendo que, de facto, esta técnica pode ser uma boa forma de conseguir fazer com que elas se libertem desse peso, dessa tensão, e consigam estar na escola de uma outra forma, mais leves desse peso terrível, do stress provocado pelos múltiplos fatores que referiram. Gostaria que explorassem mais esta questão das técnicas de relaxamento, e a dúvida que me ficou era esta, era se o vosso projeto era dar formação aos professores para que os professores depois fizessem eles esta, ficassem, digamos, capacitados para fazer eles esta técnica de relaxamento, para aplicarem eles, ou se isto teria de ser sempre feito com técnicos, portanto, ao abrigo de protocolos, ou como é, gostaria que explicassem melhor esta questão. Qual era o vosso projeto a este nível? Relativamente às pretensões que aqui apresentaram quanto ao Decreto-Lei 3/2008, elas são fundamentadas, de facto, e são compreensíveis. A questão da deficiência temporária e a questão das perturbações emocionais são questões às quais nós não podemos continuar alheios, às quais o Ministério da Educação não pode, de forma alguma, ser alheio. E, portanto, são questões para as quais nós temos de encontrar uma resposta. Nós, sociedade, não é só o Ministério, todos nós temos as nossas responsabilidades, todos nós temos a nossa capacidade de iniciativa, as nossas ideias, e, portanto, isto que fizeram aqui e que saúdo novamente, é importante também que o levem ao Ministério da Educação. Porque em termos de operacionalização de programas destes, é mais ao Ministério que compete. Nós temos mais a função legisladora e depois fiscalizadora da ação do Governo. Mas esta questão de operacionalizar é mais ao Ministério da Educação e Ciência que compete. E parece-me que era muito interessante se pudessem também apresentar-lhe este projeto, e também perguntava se já houve algum contacto nesse sentido ou se ainda não houve, mas se não houve, pensem nisso. Ao fim e ao cabo, isto prende-se muito diretamente com a matéria de trabalho do nosso grupo, que é a educação inclusiva, não só a educação especial, porque de facto toda a educação é especial, se formos a ver, a educação inclusiva e a construção de uma escola inclusiva, onde cada aluno tenha um bom clima de aprendizagem, de convívio, de trabalho, e onde seja respeitado na sua dignidade e na sua idiosincrasia, porque cada aluno transporta um mundo dentro de si, e é esse mundo que nós temos, de facto, e que a escola tem de dar resposta e de compreender e de integrar. Portanto, nesse sentido, felicito-vos pelas ideias que nos trouxeram. Da nossa parte, daquilo que nós temos em termos de grupo parlamentar do PSD discutido, estas questões enquadram-se perfeitamente naquilo que são as nossas ideias, e só pedia que explicasse um bocadinho mais estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E quase que agis de conclusão, dizer o seguinte, pronto, também vos quero felicitar pelo projeto que nos apresentaram, quero relevar essencialmente aquelas que foram as palavras da doutora Gabriel em relação ao 3/2008. Nós neste momento temos também, com o encerramento já em fase de conclusões, o Ministério criou um grupo de trabalho para melhorarmos, alterarmos o 3/2008, porque, como entendo e disse-o muito bem, há crianças com dificuldades de aprendizagem, há crianças com problemas emocionais que ficam a descoberto com a rigidez do 3/2008 quando falam em deficiência permanente. Eu também sou uma pessoa que, sendo da área durante muitos anos, custa-me um pouco os primeiros anos de escolaridade ver uma criança rotulada com necessidade educativa especial, porque depois são os pais que os vão realmente marcando a vida e depois os seis, e portanto acabamos por, no fundo, num desenvolver da sua vida académica, estes jovens e estas crianças verem os seus caminhos e os seus trabalhos cortados por um rótulo que realmente nós vamos ter que trabalhar também sobre esta situação. Estas situações também que nos abordam aqui da automutilação, principalmente dos miúdos com doenças de Asperger, de autismo, porque não têm um acompanhamento em algumas escolas, portanto há unidades de referência, mas também sabemos que alguns estão integrados em plena sala de aula e que, não tendo a atenção necessária, principalmente até no síndrome do X frágil, não é? São miúdos que, não tendo esta atenção, se mutilam e os pais não compreendem porque é que não têm ali assistentes e não compreendem porque é que o professor não reage. Muitas vezes o professor não reage porque também desconhece. Portanto, uma das nossas forças e uma das nossas ações também em relação a esta área da educação especial é que ela comece mais atrás, que é na formação dos próprios professores. Portanto, os professores terem na sua iniciação de formação uma abordagem à educação especial para que depois se possam especializar, mas que o professor regular tenha alguns instrumentos para poder avaliar e poder sinalizar mais precocemente quando eles não vêm encaminhados pelas equipes do SNIP, da Intervenção Precoce. Portanto, realmente estes alertas que nos deixam aqui são os alertas que nós também temos mencionado em todo este trabalho que vamos fazendo da avaliação da eficácia do 3/2008 e, portanto, isto é mais realmente um instrumento que nos trouxeram a nosso conhecimento. A deputada Manuela Tender disse que realmente estes projetos deveriam ser apresentados mais no Ministério, porque realmente está fora da nossa alçada, e eu até diria que deveria ser um contacto com a Direção-Geral de Educação. Porquê? Porque são eles que têm a parte pedagógica, são eles que realmente divulgam determinados projetos, e saber até que ponto estes projetos podem ter realmente uma integração ou serem adequados como outros apoios que são dados por outras entidades a estes alunos. E, portanto, e depois o vosso projeto ser integrado. Eu gostaria de saber, uma vez que já têm também a implementação no terreno, qual é a área onde este projeto já foi aplicado, isto é, se foi na Lisboa, se foi fora de Lisboa, quais são as escolas, que tipo de escolas, se são escolas TAPE, são agrupamentos verticais sem estes programas específicos, para que nós também possamos saber qual é o público-alvo, não é? Se é mesmo da integração ou nas proximidades ou nas sombras do 3/2008, ou até se são jovens que não estão na sombra nem na proximidade deste mesmo diploma, para que nós tenhamos também a noção da eficácia desta ação e destes tratamentos. Portanto, eu iria passar a palavra, não sei a qual das senhoras quererá responder primeiro. Portanto,
queres tu?
Fala a doutora Vitória Cardoso, por favor.
Portanto, vou começar por referir que as técnicas de relaxamento proporcionam bem-estar educacional e não só. As técnicas de relaxamento, à medida que contêm o stress e reduzem a ansiedade, proporcionam aumentar o potencial de aprendizagem dos alunos. Portanto, o foco, o ponto de foco, a atenção, a concentração, portanto, são grandes beneficiários, portanto, das técnicas de relaxamento. Também, vou explicar tanto que estas técnicas de relaxamento estão concebidas para serem em sala de aula, 7 ou 8 minutos na sala de aula antes de começar a aula. E, de facto, portanto, também a ideia, portanto, e aquilo que fazemos até agora, portanto, é formar os professores, portanto, dar que queiram, nem todos querem, mas tanto formar os professores que quiserem. E depois nós vamos às turmas fazer como uma forma de reforçar o ensino e para ver se entusiasmamos os professores, não é verdade? Portanto, para ver se eles se entusiasmam com os resultados e com a situação. Também portanto, gostava já de referir portanto, que quando falamos nos problemas, nas crianças com problemas emocionais, estas técnicas de relaxamento também são aplicadas nessas crianças, mas essa não é, são coisas diferentes. Portanto, essas crianças com problemas emocionais, portanto, é diferente, porque as técnicas de relaxamento em sala de aula é para todas as crianças. Portanto, não é só para as crianças que já estão registadas como tendo algum problema. Portanto, todas as crianças beneficiam, portanto, toda a turma, porque isto é na turma, toda a turma beneficia, portanto, desse relaxamento. As idades, até neste momento, portanto, temos experimentado desde os 6 aos 17, 18, portanto, que é os guiões que temos. Estamos a preparar agora, neste momento, quer dizer, as técnicas de relaxamento para as crianças do jardim infantil, que são coisas diferentes, muito mais físicas, portanto, tem que ser tanto mais em estilo de brincadeira, menos conversa e mais ação, mais brincadeira. Portanto, mas será possível estender estas técnicas de relaxamento às crianças desde os 3 anos, não é? Neste momento, só estão experimentadas a partir dos 6. As áreas onde temos aplicado, portanto, é em Lisboa, portanto, é no Catejal e na Apelação e na Quinta da Fonte, aquele bairro onde muito problemático. Depois temos, portanto, em Beja, no agrupamento de Santa Maria, portanto, que é também, portanto, um dos muito maus. Eu, no caso do Catejal, só não tenho a certeza se o Catejal é TAPE, mas os outros são. Portanto, o de Santa Maria, o agrupamento de Santa Maria de Beja, de Ferreira do Alentejo e de Serpa. Portanto, são em Ferreira do Alentejo, por exemplo, é uma área, quer dizer, portanto, onde a aprendizagem é diferente de tudo, toda a outra experiência que temos no país. Portanto, inclui, de facto, quer dizer, tanto a formação dos professores. A natureza destes protocolos que nós falamos não é em relação... Estes protocolos não são feitos para as técnicas de relaxamento. Estes protocolos são feitos para nós acompanharmos as crianças. Portanto, é assim, a escola faz. Portanto, tem X crianças para acompanhar. Portanto, e o CRI tem X horas, portanto, que não chegam. Então, a escola faz. Portanto, dá ao CRI as crianças que podem acompanhar e o resto faz protocolos com empresas no nosso caso, portanto, é a terapia da fala, psicomotricidade e psicologia. Portanto, e fazemos um protocolo e nós vamos fazer as consultas às crianças à escola. Porque também, se não fôssemos à escola, estes pais não levariam estas crianças às consultas. Nunca. Portanto, estas crianças nunca seriam acompanhadas, portanto, e nunca seriam tratadas se não fosse desta maneira. Então, o protocolo que é feito com a escola é exatamente nesse acompanhamento. Nós oferecemos gratuitamente, é uma forma de conquistar também, portanto, é quase uma forma de querer implantar isto como uma solução, portanto, é o grão de areia que nós queremos deixar aqui, não é? Mas é, portanto, e porque adoramos o que fazemos, quer dizer, portanto, e sabemos que isto tem resultados, portanto, e é eficaz. Nós oferecemos, portanto, isto tudo, a formação aos professores, a ida às turmas fazer as técnicas de relaxamento. Portanto, esse é um trabalho voluntário, gratuito, pro bono, como se queira falar. Portanto, nós estamos a tentar implantar isto sem receber rigorosamente nada em troca até agora. Por acaso já houve uma escola no ano passado nas Caldas da Rainha que perguntaram se poderíamos transformar isto só na formação para professores, mas depois até nem continuaram o contacto, nem sei se serão interessados, se não, portanto, mas inicialmente queriam portanto, só essa parte, que se pode fazer também, não é? Portanto, não é tão completo, mas que se pode fazer também. Mas a ideia, de facto, é dotar os professores do saber fazer. Portanto, nós sabemos fazer e queremos transmitir-lhe esse saber fazer, porque eles é que o vão fazer no seu dia-a-dia. Está bem? Portanto, como ajuda para eles, para além da formação, é o livro com os guiões, portanto, que eles têm, portanto, para aplicar. De facto, agradecemos a sugestão do Ministério da Educação, portanto, isso será, sem dúvida nenhuma, um próximo passo, quer dizer, tanto que nós tomaremos. Da minha parte, creio que já respondi, portanto...
Palavra então à sua doutora Gabriela.
Penso que em relação aos comentários aqui do decreto-lei, se falou aqui da rotulagem do estigma da deficiência permanente, temporária, como é que podíamos fazer essa verificação? Na minha opinião, a verificação deve ser feita pelo médico de família que acompanha a criança, pelo pediatra que acompanha a criança, que faz um relatório, e pelo psicólogo que faz um relatório de avaliação. E aí será realmente...
Sim, sim.
Clínico, sim. Clínico, clínico.
Neuropsicológico de preferência, que é o nosso caso.
E seria com base nestes dois relatórios que se verificava que aquela criança necessitaria de um acompanhamento durante aquele ano letivo, depois, porque é um caso que tem de ser sempre verificado.
Ao fim do ano letivo.
Mas pelo menos aquele ano letivo ela teria acompanhamento. O ano letivo seguinte, se se verificasse que deveria acompanhar, seriam feitos os mesmos trâmites.
Sim, sim, Papa.
Eu deixei isto para o fim. Já percebi melhor, de facto, o alcance e o âmbito de todo do vosso trabalho. E queria me referir ao vosso objetivo que colocaram aqui, que é de um estudo experimental. E este estudo experimental, com um grupo, pelo menos estão a prever, certamente já viram qual era a metodologia a aplicar, portanto, com um grupo controle,
um experimental e um de controle, portanto, com os mesmos números. Seria, portanto, nós prevemos que... Peço desculpa.
Sim, sim, faz favor. Pode.
Nós prevemos que 300 em cada grupo seria já um bom número.
Para cada grupo ou dois grupos?
Cada grupo, sim. Para cada grupo.
São 600.
600, sim.
Bom, isto é a metodologia. Este estudo pretende em apoio, porque tem dois, tem envolve recursos, não é? É apoio, são dois professores que iriam elaborar isto, mas qual é o tipo de apoio que procuram para elaborar este estudo? É
financeiro.
Porque lá está, essa questão é uma questão muito mais pertinente colocar, de facto, junto do próprio
ao Ministério.
Porque eles é que fazem uma gestão orçamental da... do orçamento para essas questões do ensino. E o resultado, portanto, o vosso objetivo é, com este estudo, formar um guião, portanto, elaborar um guião, é isso?
Não, os guiões, na sua maior parte, já estão feitos, não é? Portanto, haverá que portanto, aumentar agora estes das crianças pequeninas, não é verdade? Talvez uns para os mais velhos também, mais alguns, mas, portanto, os guiões estão elaborados. O que é, portanto, o que é preciso para o estudo, portanto, é os técnicos aplicar nas turmas, na sala de aula e durante um período, durante o segundo período, seria a situação ideal, e depois comparar as notas com o primeiro período e com o terceiro período. Portanto,
é um estudo quase experimental.
Sim. E este estudo serviria para quê? Para credibilizar cientificamente o método.
Um pré-teste e um pós-teste, não é isso?
Sim.
Vamos fazer. Para credibilizar o estudo. Ok.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, nós vamos então dar por encerrada esta audiência. Eu achava que deveriam fazer um guião e direcionar, se calhar, este projeto mais para a formação de professores do que propriamente em contexto escolar. Deve ser um pouco mais difícil fazê-lo. direcionado, porque vai haver formação de professores nesta área contínua, este pode ser um projeto que pode realmente merecer alguma atenção especial pelos fins a que ele vai ser atingido, que é o professor de regular poder-se munir de ferramentas que no início de cada período de aulas possa fazer um relaxamento prévio como preparação para a motivação e depois entrar nas aprendizagens em pleno. Portanto, eu acho que esta é uma sugestão enquanto professora e portanto, e dominando um pouco também essa área, que me parece ele ser mais adequado direcionar o vosso projeto para a formação de professores e se calhar avaliarem-os através dos professores a eficácia nos próprios alunos, em termos de investigação, exato, do que propriamente em contexto de sala de aula, que eu aí acho que poderá ser ver a vossa vontade e o vosso projeto mais obstaculizado, não é? Portanto, não terem esse acesso tanto aberto, não é? Mas ser uma oferta disponível de formação de professores. Eu penso que por aqui poderão ter uma outra receptividade do que aquela em contexto de sala de aula, que poderá ser um pouco mais complexa. Claro que ao fazerem a formação de professores, tendo uma parte prática, a parte prática iria incidir sobre turmas em contexto de sala de aula, não é? Mas isto era o completar de uma teórica com uma prática em termos de formação geral de professores, portanto, para todo o professor, para todo o docente. Acho que esse projeto aí, assim, poderá ter realmente outras perspectivas, pode ter outra aplicação, outra amplitude na sua própria aplicação. Uhum. Portanto, em nome do grupo de trabalho, agradeço a vossa presença, agradeço o vosso projeto, felicito por este e deixamos também estas nossas sugestões para que possam amadurecer, ponderar e ver realmente a vertente que podem dar a este trabalho e realmente a esta experiência. Tá? Muito obrigada, então.
Obrigada.